shoot the ball!
Holy
snap, placement, kick by Hartley, and it is, good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl!
Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast.
Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast para mais um We That Podcast, falando do New Orleans Saints e da nossa amada temporada regular 2023. Semana 2, outra vitória e o principal, uma vitória em cima de um rival da divisão, que também perdeu semana passada, que pena. E continua em último, o Saints acho que está em terceiro, não olhei ali a classificação, mas se for seguir a lógica, o Saints está em segundo ou em terceiro na divisão. Posso estar errado? Posso. Mas é isso. Ainda tem muitas semanas pela frente, mas essas duas semanas nos deram conforto no coração, pela parte da defesa. Eu sou a Jéssica Laís, serei sua host hoje novamente, e tenho três convidados especiais aqui comigo. O Ivan, que estava de aniversário no domingo. E aí, Ivan? Já fez quantos anos? 12?
E aí, Jé? E aí, galera? Foi 10 anos a mais que isso, 22, estou ficando velho, está chegando a idade, não tem jeito. 10 anos também, que é o tempo que o Saints ficou sem começar uma temporada 2-0, né? Demorei para voltar pro podcast, mas não demorei tanto quanto o Saints a ficar 2-0 de novo. Queria dizer que vocês não imaginam o prazer que é estar de volta aqui para poder falar de Saints com vocês.
E também lá de casa já, o Bruno. E aí, Bruno, como tá?
Fala, Jéssica. Fala, Ivan. Fala, Felipe. Beleza, pessoal? Tudo bem por aqui? Nem tão, embora não esteja tão jovem quanto o Ivan, né? Mas estamos seguindo a toada aí, feliz demais com mais uma vitória do Saints, especialmente com a nossa defesa. E o ataque, pouco a pouco, vai engrenando, né? Vamos ver se esse ano a gente consegue seguir nessa toada.
E convidado especialíssimo, que já é nosso amigo aqui, já participou de alguns podcasts aí passados, temporadas passadas, o seu Felipe Borg. É Borg ou Borges, Felipe? Eu nunca lembro.
Oi, boa noite, Jéssica, boa noite, Ivan, boa noite, Bruno, boa noite a todos aí. Bom dia para quem vai ouvir de dia também, né? Borg, também não tô novinho não, já tô no 4.0, parabéns pro Ivan, inclusive. E tá feliz, né? Tá aquele sorriso meio amarelo ainda, né? Aquele jogo que foi uma beleza, ganhando 2-0 desde 2013, mas faltou um pouco ali, né? Mas tá tudo bem, tá tudo lindo, 2-0 é isso que vai.
Essa é a galera que vai fazer o Idade Podcast número 114 para vocês. Vamos lá.
Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast.
Na sessão de parabéns, né, Jair? Parabéns pro Ivan pelo aniversário. Peguei essa criança pra criar, entrou aqui no Saints Brasil, tinha o quê? 14 anos, 15 anos, tá aí já 22 anos.
Exatamente. Muito obrigado aí pelos parabéns. Exatamente, Jair. Com 14 anos eu tinha começado aqui, acho que foi isso, 2014, 2015, alguma coisa assim. E agora que estamos aí, muitos anos depois, pra você ter noção... 2014 foi inclusive o ano que eu comecei a acompanhar o Saints, então eu posso dizer que eu nunca vi o Saints começar 2-0. Foi em 2013, é a primeira vez então. Então, apesar de estar sendo com todos os poréns, o importante é que a gente está aí. 2-0, por incrível que pareça.
O importante são os três pontos, né, professor? Então, Ivan, todo esse tempo, cara, é muito tempo, a gente está muito tempo junto, né? É um negócio absurdo, isso, né? O tempo passa e a gente nem percebe. E também na sessão parabéns, eu mando parabéns, acho que todo mundo manda parabéns pro José, lá, Zé Eduardo, lá, pera só um minuto. para o José Eduardo, lá também do Saints Brasil, que os filhinhos deles nasceram essa semana que estamos gravando, semana de 19/9/2023, vai ficar gravado aqui no nosso podcast para a eternidade. Os filhinhos dele nasceram gêmeos, o Tomás, deixa eu só ver o nome da guriazinha para não falar errado, acho que é Isabela.
Isabela.
Isso, Isabela. A Isabela e o Tomás, os futuros não, já são torcedores do, Saints, do New Orleans Saints, coitados, mas tudo bem. Então, um abraço pro Zé, eu sei que ele ouve o nosso podcast. Abraço pros gurizinhos, logo vou ver, porque eu e o Zé, a gente mora na mesma cidade. E abraço pra esposa do Zé, né? Parabéns pros dois. Então, encerrando aqui as partes de parabéns da semana. Então, vamos lá, vamos pras nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, Mundo Rudete, lá no Instagram, por favor. Segue a gente no Twitter, @SaintsBrasil09. Segue a gente no Facebook, se alguém ainda usar. É só procurar por Saints Brasil, a primeira página que aparecer na sua busca. E nosso site lá, mundorudete.com. Mundorudete.com. Que tem a nossa, o pré-jogo que o Ivan faz, tem as, os nossos podcasts, tem a coluna do Zé lá. O Zé vai ficar um pouco de licença maternidade, mas logo volta com a coluna dele. E várias outras coisas sobre o New Orleans Saints e português, sempre que possível. Estamos colando por lá. Seguindo semana passada, né? O The Good, The Bad and The Ugly. The Good, The Bad and The Ugly. Lá do Canal Street Chronicles. O The Good, The Bad and The Ugly dessa semana deles foi... O The Good foi a defesa. Incontestável, não tem nem o que dizer. O The Bad foi o nosso ataque na Red Zone, que vamos falar mais disso, obviamente. E o The Ugly foi a nossa linha ofensiva, mais uma vez, novamente, aí para espanto de ninguém, né? Espanto de ninguém. Acho que a gente pode começar falando bem da nossa defesa, né? Vamos deixar o aniversariante da semana começar. Ivanzito, diga aí o que você gostou nessa defesa do New Orleans Saints versus o Carolina Panthers. O jogo foi lá na Carolina.
Olha, Gê, é difícil falar uma coisa apenas, né? Porque a defesa em todos os níveis está se mostrando muito eficiente. É óbvio, né? A gente pode colocar aí no papel que a gente não enfrentou dois quarterbacks de elite, muito longe disso. Mas o trabalho que essa defesa faz, eu até escutei os comentários, né, da ESPN americana no jogo falando que, olha... isso aí que a defesa do Saints está fazendo não é exatamente porque é contra o Bryce Young, é algo que tende a ser a tônica, né, dos jogos do Saints, uma defesa muito dominante. E desse jogo em específico, né, dá pra gente falar dos 4 sacks, né, que o time fez aí como um destaque, mas no geral a defesa inteiramente bem, né? Era pra gente ter completado mais um jogo sem ceder nenhum touchdown, se não fosse basicamente o Saints até um pouco antes do que devia, né? Entrou no modo garbage time lá, deixou a defesa totalmente prevent defense ali, uma prevent defense até que burra, mas eu acho que é algo que dá pra jogar fora, né? Eu já tava até empolgado, já ia mandar uma enquete lá no nosso grupo. Será que o Saints não vai tomar nenhum touchdown na temporada? Mas aquilo ali foi só um baldezinho de água fria, mas que não tira nem um pouco dos méritos da defesa, porque todo mundo... Kyle Granderson fazendo um trabalho sensacional ali na linha defensiva, o Pete Warner voltou melhor ainda para esse ano, e o Marshon Lattimore impecável, talvez deve estar na briga, se não na liderança, cedo na semana 2, para a disputa de melhor defensor da temporada até aqui. Mais uma vez, sem nenhum target recebido na direção dele, é um jogador fora de série. E essa defesa... Eu não sei, talvez seja a melhor da liga, talvez.
Oi, pra você, Bruno, esta defesa do Saints na semana 2 é a melhor da liga?
Hoje tem grande potencial, né? Se não é a melhor, é uma das 3-4 melhores da liga, né? Acho que o Ivan destrinchou muito bem aí a nossa defesa. Eu gostaria de chamar a atenção da evolução do Kyle Granderson, especialmente. Ele já, acho que já são 2.5 sacks já na temporada. Ontem foram mais 1 sack e 2 QB hits, né? Ele tem jogado muito bem ali na nossa linha defensiva. todo mundo estava, né, perguntando se esse ano seria o ano do Peyton Turner, que mais uma vez se machucou, infelizmente, mas o Carl Granderson está fazendo uma excelente temporada até agora, foram dois excelentes jogos até agora. É uma linha ofensiva que muito alterada, né, desculpa, linha defensiva muito alterada do ano passado para cá, né, nós perdemos o Aniemata e o... agora me fugiu o nome do outro lá, esqueci. Mas no meio da nossa linha defensiva, agora com Nathan Shepard e o Saunders, né? O Kalen Saunders, eles também estão fechando bem ali o jogo corrido, acho que está bem tranquilo. E também chamar a atenção, né? Destacar o Brian Breezy, né? Que foi muito bem ontem também, entrando também nos Special Teams. A nossa secundária é fora do comum, né? O Ivan já falou do Lattimore, mas eu quero também chamar a atenção também pro Paulson Adibo também, que tem feito excelentes jogos, esses últimos dois jogos jogou muito bem. E também o Alonte Taylor, que tá jogando agora ali no, na posição de nickel, né? Então, é uma posição nova para ele, eu acho que tá cumprindo muito bem o que lhe é passado, o objetivo, né? E, gente, agora eu tenho que, né, chamar a atenção mais uma vez da nossa... Pra mim, é o cara da defesa. Pra mim, é o cara que comanda essa defesa em todos os sentidos ali, que é o Demario Davis. Ele é genial. É um cara que domina ali a posição de linebacker. Ele é bom contra o ataque corrido, bom contra os passes. Ele orienta todo mundo no posicionamento pré-snap. Ele é fantástico. Para mim, sem dúvida alguma, a defesa do Saints, respondendo a sua pergunta, Jé, é uma das três melhores, quiçá a melhor na liga, até agora, até a segunda rodada.
Felipe, o Bruno falou uma das três melhores defesas. Para você, quais as outras duas defesas são melhores que a do Saints, ou não há outras defesas melhores que a do Saints nessa semana 2 da NFL?
Olha, isso tá querendo me complicar, viu? Eu tava pronto aqui pra falar, né? Pra botar a defesa no top 5, né? Não, no top 5, tranquilo. Mas aí eu tava parando pra pensar aqui. Eu não consigo elencar um conjunto de defesa melhor que essa. Tudo bem, tem uma linha ofensiva ali do Dallas, que é com o Micah Parsons, sem comparação. O cara é fora de série. Você pega também Pittsburgh. Ok, eles estão sempre forçando o turnover, mas o nosso conjunto, nos três níveis, nossos capitães, o Jordan não é mais o Jordan de 4, 5 anos atrás, mas ele é um líder fantástico. Ele tem uma liderança ali, ele bota a galera pra cima e faz pressão também. Demario Davis, o que esse homem faz ali no meio? Ele comanda tudo lá. E lá atrás é chovendo molhado, né? É o Lattimore, agora o Alontae Taylor. Tá tudo, tá completo. Não tem o que falar dessa defesa. Só pra dar um único pontinho aqui, eu vou até tirar aquele garbage time lá do touchdown, que eu fiquei até triste, que eu queria ter dois jogos sem tomar touchdown, mas tudo bem. O único porém ali que teve uma comida de bola foi uma corrida ali de 19, 20 jardas do Bryce Young, que, assim, isso aí sempre foi nosso fraco, né? O quarterback, quando começa a se mexer, parece que dá uma atrapalhada ali, mas ainda assim foi muito pouco, sem comparação. Não tem o que falar essa defesa. É a melhor mesmo.
Galera, eu quero falar do meu mano Cam Jordan. Se eu falei mal dele na temporada passada, foi por amor, foi porque eu sabia que ele podia fazer mais do que ele fez na temporada passada. Mas o que ele fez no Bryce Young, primeira escolha do draft de 2023, o que o Cameron Jordan fez com ele, menino do céu, o Cameron Jordan tava... só olhava pro Bryce Young, o Bryce Young já tremia todo, cara. Já se tremia todo. É igual a galera falou na narração ontem, lá da ESPN Brasil, o comentarista falou assim, o Bryce Young achou que ele estava jogando por Alabama, que todas as defesas do college caíram por ele. Ele só esqueceu que no Saints tem DeMario Davis e Cam Jordan. E o Cam Jordan, senhores, senhoras e senhores, que coisa bonita de se ver o Cameron Jordan versus Bryce Young. E aquele semi, não foi nem um teco. O DeMario Davis nem encostou direito no Bryce Young lá naquela jogada que o Bryce Young saiu ali do pocket e foi indo pra direita, esquerda do campo, tanto faz ali, depois do tá vendo? Pra direita ali, tentando sair do campo pra lançar. O DeMario Davis só se colocou na frente dele. O menino se perdeu todo, coitado. Coitado, eu espero que o menino cresça, né? Eu não desejo mal pra ninguém aí, né, na NFL, tirando um short quarterback aí de uma certa franquia de Cleveland, mas detalhes. E cara, olha, não tenho nem o que falar de Cam Jordan e de Mario Davis. Eu só alguns dados aqui da nossa defesa. Segurou o Carolina Panthers em 239 jardas ofensivas. E como a galera falou, o primeiro touchdown da temporada foi lá faltando um minutinho ali pra acabar o jogo, no quarto-quarto, quando a defesa já tava jogando ali pra se preservar. O Saints sacou o Bryce Young 4 vezes, incluindo uma vez para um fumble. E como eu disse, Cameron Jordan e DeMario Davis estavam no cangote ali do Bryce Young o jogo todo. E uma curiosidade que eu estou lendo no Canon Street Chronicles, o Saints não fez blitz em cima do Panthers nenhuma vez. Então isso quer dizer que a linha do Panthers é horrorosa também, não é só o do Saints que é horrorosa. Mas a linha ofensiva do Panthers também, pelo amor de Deus, né? E os drives finais ali do Panthers terminou, os dois drives finais foi um punch, três drives, cara. Esse negócio de traduzir ao mesmo tempo que fala não dá certo. Os drives ali finais foram terminados em punts, em turnovers ou em tentativas de field goal. Então, E foi isso. Foi isso aqui que tá aqui. E é isso. A única coisa que eu tenho que falar mal da defesa ali foi... Eu sei que vocês falaram bem do Alon Ty Taylor, mas teve umas horas ali, que uns momentos do jogo que ele dava uma apagada, que ele ficava, meu Deus, eu ficava assim, meu Deus, será que esse menino está vendo o que está acontecendo com ele? Mas espero que Dennis Allen corrija aí algumas posturas de Alon Ty Taylor aí, para ele não ser tão juvenil em certas jogadas. Alguém tem alguma coisa para falar mais da defesa?
Nesse caso do Alon Ty Taylor, até tem uma chamada que a gente até conversou ali no grupo, né? Eu acho que foi o Letterman que chamou atenção pra ele falar, cara, era pra você estar ali. Foi a Dibu, isso. Que ele tava meio perdidão ali, inclusive o first down foi em cima dele, mas também foi poucas jardas ali, né? Mas precisa um pouquinho mais de atenção ali, né?
Só uma coisa, é que a gente, obviamente, a defesa ela é muito dominante. Mas querendo ou não, o trabalho do Alon Ty Taylor era marcar o Adam Thielen, né? Um dos melhores slot wide receivers da liga, apesar de já estar veterano. Então, assim, a gente também, obviamente, a gente fala bem e mal das coisas, mas a gente tem que lembrar que tem outro time ali, né? E o cara é muito talentoso, obviamente o Alon Ty Taylor ainda tem pontos a melhorar, assim como muitos jogadores ali do Saints, mas às vezes o jogador do ataque só vai fazer uma jogada melhor que você e tá tudo bem, né? Faz parte.
Lembrando também que ele tá jogando agora nessa posição, né? É novidade pra ele, né? E acho que tem cumprido bem. Né, mas eu queria falar mais alguma coisa. A Jéssica mencionou aí o nosso querido head coach, o Dennis Allen. E, cara, a gente tem que dar todos os méritos, né, da defesa também para ele, né, que sabe organizar uma defesa como ninguém. Né? O cara realmente é um gênio da defesa, tem excelentes jogadores e sabe usá-los. Né? Porque tem muita gente aí que tem elenco estelar e não sabe usar as suas estrelas. Né? E o Dennis Allen, ele, em termos defensivos, ele é realmente uma mente brilhante.
E assim, e eu vi uma galera também da gringa falando, não falando muito bem do Meyer, eu não sei falar o nome dele.
Marcus May,
acho que é isso. Também deram uma reclamadinha dele ali, mas eu acho que nada que também, igual você tá falando, corrigiram algumas coisas e outras aí. E o Dennis Allen, a gente sabe que consegue fazer isso, pelo menos com a defesa. Pode falar, Bruno.
É, eu acho que o Marcus May, ele não... Enfim, ele foi até bem. Eu tava vendo os números dele aqui, em termos de número. Ele foi o que mais tacleou esse jogo, né? Foram 7 tackles, sendo 6 solo, né? Ninguém tacleou mais que ele na defesa do Saints, né? Significa também que o pessoal, às vezes, conseguiu passar ali pela primeira e segunda linha de defesa do Saints e ele tava lá para poder fazer a cobertura. Eu lembro aqui de uma jogada dele, foi inclusive, você já mencionou aí, Jéssica, que foi aquela corrida, não sei, do Bryce Young, né? Que foi talvez o único momento de apagão da defesa, tirando aqueles o último drive de Carolina lá no Garbage Time. Mas que ele tomou um drible do Bryce Young foi uma coisa assim, melancólica, né? Mas que eu me lembro assim, dele ter ido mal em alguma jogada foi só nessa aí.
Agora vamos falar da parte sensível, que a gente já falou semana passada e eu queria não estar falando novamente essa semana. A nossa linha ofensiva. Já deu de Pete Carmichael, né? Já deu o que tinha que dar. Manda embora enquanto dá tempo. Deixa o Derek Carr chamar a jogada ofensiva, que dá mais certo. Ai, vamos primeiro falar da ineficácia do nosso querido Derek Carr, já falando dele, né? Que eu tava aqui lembrando do podcast o 113, né, que a Erika falou que a gente nunca sabe qual Derek Carr vai entrar em campo na semana, e essa semana foi um Derek Carr desastroso, né, o Saints não conseguiu passar da red zone no começo, assim, nos 3 primeiros quartos. Então, terrível, terrível. O Ivo até colocava assim, ah lá, olha o centro da Red Zone. E bum, não dava em nada. Tipo assim, meu Deus do céu. O Saints conseguia atravessar o campo, mas não conseguia ir pro touchdown, cara. Não conseguia, sabe? E meu Deus do céu. E uma coisa que pegou muito também, que o Jamal Williams machucou. Galera, fica aí. Nosso único running back ali que tava tentando substituir o Camara, aí a gente teve que usar o Tony Jones Jr., que foi bem, né? Foi bem até. É uma coisa que eu quero falar bem antes aí, antes do nosso ataque, antes de falar mal, que o jogo corrido funcionou. Tyson Hill foi mais acionado, etc. Os meninos podem falar disso aí melhor. Mas uma coisa que eu quero falar é que o Jamal Williams machucou e talvez vai ficar algumas semanas fora, então. Mas o Camara volta no jogo na semana 4 e espero que até quando o Camara voltar a nossa linha ofensiva esteja melhor. Mas o que você tem a dizer, Ivan, dessa, já que você que era o mais entusiasmado lá quando o Saints chegava na Red Zone, o que você tem para falar de Derek Carr e a ineficiência do nosso ataque de entrar ali na end zone e converter as jogadas em touchdown, inclusive desperdiçando os turnovers que a defesa fez?
Bom, eu tento durante o jogo utilizar bastante da zica reversa. Eu falei, puta, quando o Derek Carr começou a fazer umas jogadas bem questionáveis, né, que ele fez uma sequência bem interessante delas em algum momento do jogo, eu comecei a tratar ele como se fosse o pior quarterback da história, né, eu sei que essa não é a verdade, mas pra ver, né, se ele reagia, se acontecia alguma coisa, até que reagiu. Eu vou dar até um panorama geral do que eu acho do Derek Carr, como também já faz muito tempo que eu não participo aqui. Eu acho que a primeira coisa que deixa claro é, o Derek Carr, ele é muito acima dos quarterbacks que a gente teve nas duas últimas temporadas. Ponto. Isso quer dizer que ele é muito bom? Isso não quer dizer que ele é muito bom. O nosso teto era muito baixo. Agora, o Derek Carr, ele é um quarterback que você consegue vencer jogos com o Derek Carr. Ele uma vez ou outra, dependendo como a Erika falou e você bem lembrou aí, do Derek Carr que entrar em campo, ele vai conseguir ganhar jogos pra você, mas geralmente ele vai ganhar jogos com você. Então assim, com a nossa realidade, a defesa que a gente tem, o Derek Carr, ele é um quarterback, ele vai conseguir fazer a gente vencer jogos e é isso que ele está fazendo. Porém, ainda é um quarterback muito inconstante, que tem seus momentos de câimbra mental, né? Que aparentemente até agora, em um grande espaço amostral de dois jogos, já mostrou que vai lançar uma interceptação bizonha em cada jogo, né? São duas interceptações, assim, muito, muito, muito ruins, muito bizarras, não é nada de boa leitura da defesa, é só um passe ridículo mesmo. Mas, e aí ele também mostrou essa deficiência que ele já tem há muito tempo, na verdade eu acho que talvez é o principal ponto lá da época dos Raiders, é que ele não era muito bom na Red Zone, longe disso. E até agora ele não fez nenhum touchdown lançando a bola na Red Zone. Eu até brinquei, falei que quando a gente fez os touchdowns correndo com a bola, a gente descobriu que a chave para fazer touchdown quando entra na Red Zone é correr com a bola, né? E não deixar o Derek Carr lançar. Mas assim, ele, apesar disso, dito isso, tá? Tem muita inconstância, muita coisa a melhorar. Apesar disso, dá pra ver que ele claramente é um líder, que ele claramente faz boas leituras em algumas jogadas de alterar, de ver a marcação, coisas que a gente não tinha nos outros anos. E principalmente, ele sabe vencer jogos quando chega no final ali. É o segundo jogo seguido que o jogo tá... na reta final, ele não tem medo de fazer um passe longo ali para o Rashid Shaheed e basicamente selar a partida. Quando chega na hora do vamos ver ali, pelo menos ele é um cara que a gente vê, obviamente, vai ter momentos que ele vai errar, mas ele é um cara que dá para ver o que a gente pode chamar de clutch, né? A gente usa bastante no basquete isso aí, não sei se tanto no futebol americano. Mas é um jogador que tem a capacidade de decidir no final dos jogos. Então, assim, eu espero muito que ele melhore, que ele tenha uma constância maior durante a partida em si, né? Que ele é um jogador que, obviamente, muito depende da linha ofensiva, que continua melhorando, já mostrou sinais de melhora esse jogo. Mas, no geral, eu ainda vou de um lado mais positivo aí. Eu olho para trás, o trás recente, né? Pós-Drew Brees. E o que a gente vê é que ele é o quarterback mais preparado aí de sobra que a gente tem. Então, 2-0, ainda assim, mesmo com os erros dele. Então, eu acho que tem bem mais ponto positivo que negativo nessa história.
Você, Bruno, diga o que você acha de Derek Carr. Depois o Felipe já pode emendar o dele também.
O Derek Carr ainda está construindo aquela sinergia também com os wide receivers, né? Eu concordo plenamente com o que o Ivan disse aí, desde os tempos de Raiders, o Derek Carr é um cara que tem suas dificuldades na end zone, mas que sabe jogar muito bem no resto do campo, né? Ele tem facilidade, tem um braço forte, tem facilidade de lançar bolas profundas, né? E está encontrando uma parceria muito boa nessas bolas profundas com o Rashid Shaheed. Né? Realmente, ontem pra mim foi entre ontem e o último e o primeiro jogo com a camisa do Saints. Ontem foi o pior jogo entre os dois. Né? O Derek Carr não fez um bom jogo ontem pra mim, não. Especialmente no primeiro tempo, ele errou uns passes encontrando sendo que tinha wide receivers livres pra ele jogar a bola, tomou decisões erradas. Especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo parece que ele já entrou um pouquinho mais no foco. E, enfim, ele está construindo essa sinergia, né? Tem encontrado, inclusive, uma válvula de escape no Michael Thomas, né? Ele coloca o Michael Thomas para jogar desde o início. Isso é muito importante, né? Na recuperação desse jogador, que é tão importante pro nosso esquema ofensivo. Enfim, o Derek Carr... Ele é um upgrade, né, na posição de quarterback quando comparado nos últimos dois anos. Com relação à nossa linha ofensiva, eu acho que houve uma melhora significativa com relação ao jogo passado. Eu atribuo muito mais ao Derek Carr, o sex que ele tomou, ele segurou demais a bola, como o Van disse aí, ó. Às vezes parece ter uma cãibra mental. Uma hora ele ficou olhando para lá, olhando para cá e pum, tomou um sack. Né? Outra hora ele esqueceu, ele correu para o lado errado e foi de frente para o marcador. Enfim, eu acho que a linha ofensiva melhorou não só em termos individuais, mas também o Pete Carmichael, eu acho que ele colocou mais um running back ali, um tight end para ajudar nessa proteção ao quarterback. Eu acho que houve um upgrade nesse sentido também. Logicamente, estamos longe de ser uma boa linha ofensiva ainda. né? Trevor Penning tem muito a melhorar, o James Hurst não é o nosso left guard ideal, mas eu acredito que houve melhora e nós temos muito a melhorar. O Trevor Penning é a segunda temporada dele apenas e ele perdeu muito tempo na temporada passada. Ele está em processo de amadurecimento. Então é isso, eu acho que a gente tem muito espaço para crescer ainda ofensivamente, especialmente considerando que o Derek Carr está construindo essa sinergia com os wide receivers e que a linha ofensiva tem potencial para melhorar, especialmente ali no lado esquerdo com o Trevor Penning. Como você mesmo disse, né, Jéssica, a gente já ontem já teve uns gaps legais para a entrada da nossa corrida, né? E ontem nós utilizamos muito bem o Taysom Hill, né? E lembrando também que nós jogamos com uma boa defesa de Carolina. Carolina tem uma boa defesa. Né? Tudo bem que jogou sem o J.C. Horn e que o Shaq Thompson machucou logo no início, mas mesmo assim Carolina tem uma defesa de respeito. Não é uma defesa igual a do Saints, nunca, para longe disso, mas é uma defesa de respeito.
Eu já vou entrar aqui. Na verdade, assim, eu concordo plenamente com o que o Ivo e o Bruno falou, né? Em relação ao Carr. Na verdade, eu até estava bem mais empolgado com ele, com a contratação dele. Sempre vi um grande potencial nele, desde lá, não sei se 2014, 2015. Lembro de um jogo Saints contra Raiders que eles viraram no último segundo da gente. Falei, pô, esse cara podia um dia substituir o Brees. Demorou um pouco, veio um pouco depois da hora, mas ainda assim, eu acho que ele tem um bom potencial, sim. Mas ontem realmente não foi um dia feliz para ele, né? Parecia um calouro de 10 anos de liga, que ele tava... Eu senti um pouco nervoso mesmo. Não sei se é por conta dos buracos que sofreu no outro jogo, do sex, mas umas decisões precipitadas, erros de passe... Não foi uma jornada muito feliz, não. Mas, assim, o potencial dele, sem dúvida, é muito melhor do que vinha com Dalton, do que vinha com Winston. E, principalmente, chegamos até a cogitar Taysom Hill. Aliás, chegamos a jogar com Taysom Hill por algum tempo. Então, dá pra falar que a gente tem um quarterback, sim. Mas ele precisa se entrosar melhor, né? O pessoal, já falando do outro lado, não sei se eu já posso entrar nesse assunto, inclusive, os nossos recebedores são fantásticos, os três, né, na verdade são os três, eu vou botar só o Olave, o Michael Thomas e o Shahid. Porque aí, fugindo dos três ali, já entra aqui o Kikud, já não é tão bom. Mas, assim, quem tem esses três tem tudo, né? E por incrível que pareça, o jogo corrido com o nosso terrão, quase com todo respeito ao Toninho, mas ele é o quinto running back e deu muito bom o recado, fez dois touchdowns. Foi bem surpreendente. E entrou, né? Aliviou um pouco a pressão, entrando com o jogo corrido. Nesse sentido, eu acho que o ataque evoluiu, sim. Mas essas campanhas eu coloco mais nas costas do Derek Carr mesmo, que estava muito nervoso ontem, muito instável, né? Apesar que as duas campanhas do touchdown foram exemplares também, né?
Já falando bem, né, do nosso ataque aí, né, a gente já falou... Mas peraí, antes de falar bem, só falar uns números aqui. A nossa linha ofensiva deixou o Carr ser sacado 4 vezes. 4 vezes. Como a galera já falou, o Derek Carr foi pressionado ali loucamente por um bom tempo, né? Obviamente o front seven ali do Panthers é muito bom, mas... Assim, deixa pra lá, né? Não tem mais o que falar dessa linha ofensiva aí. Enquanto não trocar esse coordenador ofensivo aí, eu não sei mais o que eu falo dessa linha ofensiva. E falando bem também aí, agora voltando a falar bem, quero falar bem do meu mano Taysom Hill. Correu, que o Panthers caiu nas corridas do Taysom Hill, acho que uma ou duas vezes só que não caiu. E palmas aí, né? Eu sei que eu falo mal dele, do nosso coordenador ofensivo, mas Pete Carmichael percebeu que estamos sem corredor aqui, estamos sem running back, vamos talvez usar o Taysom Hill, talvez funcione, né? e no final do jogo ali ele conseguiu um force down que garantiu a nossa vitória e também outras corridas ali importantes para o Saints. Tenho que aplaudir aí meu mano Taysom Hill, que precisa ser mais usado, obviamente não todas as vezes, né, senão perde o fator surpresa, mas quando bem utilizado ele traz bons resultados para o time. Alguém tem mais alguma coisa para falar, bem ou mal, deste ataque do Saints? Fiquem à vontade.
Eu só vou complementar aí do Taysom Hill, hoje é porque eu tava empolgado na segunda antes do jogo e eu assisti uma live que o Nick Underhill fez e o comentarista que tava com o Nick Underhill comentou olha, o Saints tem que usar mais o Taysom Hill, e ele falou a seguinte frase que eu concordei bastante com ele, falou o seguinte, ó, enquanto as defesas da NFL não se mostrarem capazes de parar as corridas do Taysom Hill, o Saints tem que continuar usando. Temos muitos questionamentos para como o Taysom Hill já foi utilizado em outros anos com o Saints, isso com certeza, mas a realidade é que ele, com a bola na mão, correndo com ela, é muito difícil de ser tacleado, é um jogador muito forte, muito físico, e que funciona muitas das vezes. Óbvio, como você falou, que não pode exagerar, mas o Saints tem que pegar e utilizar sim do Taysom Hill sempre que for possível. Terceira para 2 jardas, olha aí, já aconteceu no jogo, eu vou aproveitar e fazer uma crítica, acho que teve umas 2 terceiras para 2, a corrida estava funcionando, e aí o Pete Carmichael, ou o Derek Carr, provavelmente o Pete Carmichael, vou jogar a culpa nele porque é fácil, chamou passe, e a gente tinha que ter corrido com a bola, e se coloca o Taysom Hill ali, muito... muito, muito provavelmente a gente ia conseguir o first down. Então eu acho que é isso. Acho que a gente tem que continuar usando o Taysom Hill. É um cara muito de muita imposição física aí pro ataque do Saints e que funciona. É um cara que, apesar dos pesares, ele é um jogador muito, muito efetivo pro Saints. Isso ele sempre foi, principalmente quando ele tá com a bola na mão. Só para complementar também, a gente não falou dos nossos tight ends. O Foster Moreau apareceu nesse jogo. O Saints tem muitos alvos, né? Como vocês falaram aí, são 3 bons alvos do corpo de wide receiver. O Kurt Kirkwood é um lixo, o H. Perry precisa logo assumir o lugar dele. Mas os 3 wide receivers são muito bons e isso acaba abrindo muito espaço, né, para outros alvos. A gente não tem agora os running backs que conseguem receber passe nesse momento, né? Jamal Williams não é bom recebedor, mas não é muito a dele. O Tony Jones, muito menos. Os tight ends têm que aparecer um pouco em algum momento. Aí o Foster Moreau não apareceu no primeiro jogo, mas teve recepções importantes ontem aí. Ele já tem uma química, né, com o Derek Carr, já jogaram juntos no Raiders, então se aparecer aí cada vez mais esses alvos no ataque, vai facilitar ainda mais a vida do Derek Carr aí no ataque do Saints.
Ah, eu concordo plenamente com o Ivan. Eu acho que a gente tem que usar o Taysom Hill, cara. Especialmente nesses momentos aí. Você tem um quarterback sneak, você vai colocar quem? Vai colocar o Taysom Hill, cara. No primeiro jogo a gente tava com 3ª para 1, 3ª para 2, em vez de terceira para algumas polegadas, assim, a gente tentou o jogo corrido e às vezes a gente não conseguia. Se tivesse colocado o Taysom Hill para fazer um sneak ali, a gente conseguia essa jardinha, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente utilizar ele nessas jogadas assim, porque ele tem muito potencial nesse sentido. Ele é um jogador extremamente versátil, né? Ele corre muito bem com a bola, ele recebe bola, ele bloqueia, né? Ele faz tackle, né? E dizem até que ele lança. E ontem ele lançou uma bola, se não me engano, pro Juwan Johnson, né? Que foi mais um tight end aí, mencionando, já que o Ivan mencionou nossos tight ends, que o Juwan Johnson também já apareceu um tiquinho menos do que no jogo passado, mas também apareceu, mas o Foster Moreau apareceu para complementar aí o nosso time de tight ends. Mas eu concordo plenamente, Ivan. Eu acho que a gente tem que usar mais o Taysom Hill. Eu acho que ontem ele foi muito bem utilizado.
Um último detalhe em relação ao Taysom Hill. Espero não estar zicando, né? Se ele sofreu algum fã, vocês podem botar a culpa em mim depois. Mas é a segurança que ele tá com a bola. A nossa maior crítica antes, né, para ele era que ele sofria fumble adoidado. Principalmente quando jogou de quarterback, né? Mas agora ele tomou uma paulada, não sei se, acho que foi no segundo tempo, no segundo quarto, que ele segurou a bola, que aquilo lá era pra ser fumble fácil, mas ele segurou de uma forma ali que e ganhou o first down. Foi lindo de ver a segurança que ele tá, não tá displicente, tá jogando sério. É isso, é uma arma que voltou a ser interessante, não só na mão do Sean Payton, como agora dá pra poder utilizar ali de novo, sim.
Concordo com você, Felipe, mas dito isso, tá anotado aqui, tá? Sua zica no domingo, eu te lembrarei quando o Taysom Hill soltar uma bola no segundo quarto contra o Packers.
Ai, que tristeza.
Eu vou colocar a culpa nos seus dois agora, velho.
Eu me pergunto, falando aí dos nossos talentos, pra onde anda Jimmy Graham? Saudades de Jimmy Graham. Volte para o nosso time, né? Tá aí ocupando uma vaga no roster e não aparece no jogo. O que tá acontecendo com o Jimmy Graham? Né, Saints? Vamos utilizar o menino aí, se tá saudável. Pra que ficar deixando ele no banco, não é mesmo? Fica aí este questionamento. Acho que falamos tudo, né, galera? Se alguém tiver mais alguma coisa pra dizer, acho que não, né? Cobrimos tudo.
É, o Special Teams também, né? Faltou falar
do Special Teams. Tem uma coisa a dizer que o nosso Panther ontem, né...
Ele deu uma
rateada ali, que Jesus amado, hein?
Aquele primeiro punch foi lamentável. Mas Jesus, o nosso kicker é um menininho lá de 12 anos, fantástico também.
Blake Group, o inimigo dos retornos, cara. Todo o kickoff dele, a bola sai de campo, cara. Eu sei que é algo que parece banal, mas retornos fazem diferença na NFL e até agora ele não deixou nenhum... retornador aí do time adversário retornar. Os chutes lá no Superdome, a bola literalmente saía do campo. Lá em Carolina, campo aberto, o Rashid Shaheed retornou quase toda a bola pro lado do Saints. E o Blake Group, que perna, hein? Não deixou retornar nenhuma bola. E, além de tudo, meteu todos os field goals aí necessários pra gente sair com a vitória. Foram só 3 pontos de diferença, né? Vale lembrar. Todos os field goals, acho que foi vulgo 1, né? Mas tudo bem.
Foram dois.
Ai, é isso aí.
Ai, mas é isso. Ficamos por aqui então, né? Agradecer aí a presença do Ivan. Muito obrigado, Ivan.
Valeu, Jean. Sempre uma honra estar aqui. Gosto muito de falar de Saints, falar com vocês aí. Muito obrigado pelo convite. Voltarei mais vezes. E é isso, né? Bora, 2-0 é bom, mas 3-0 é melhor ainda, né? Vamos enfrentar o Packers, o jogo é no Lambeau Field, outro jogo difícil. Mas é um jogo que dá pra vencer, porque como eu comentei, se o Desmond Ridder conseguiu vencer o Packers, isso quer dizer que o Saints também consegue. Então, tomara que a gente saia com uma vitória lá e acompanha aí durante a semana que irei soltar o pré-jogo aí com tudo que você precisa saber desse jogo. Valeu, gente, até mais.
Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui essa semana.
Eu que agradeço, Jé. Também na expectativa aí do próximo domingo, um jogo lá em Green Bay. É bom que não vai estar muito frio ainda, né? Então, isso é um fator a menos. Eu acho que a gente tem totais condições de chegar lá e arrancar uma vitória. O pessoal tem falado bastante, né, dos Packers, agora com o Jordan Love, né? Vamos ver, a nossa defesa vai segurar ele mais uma, o quarterback adversário mais uma vez, vai segurar esse amor. Valeu, gente, boa noite.
E Felipe, muito obrigado aí por essa presença nessa semana, convidadíssimo a sempre voltar quando puder.
Eu que agradeço, todo mundo aqui, muito feliz de estar de volta, já é meu terceiro ou quarto podcast, né? E tô sempre disponível. Quando não dá, a gente dá um jeito, mas pode chamar que sempre que quando puder eu tô aqui de volta, sim. E vamos lá, né? Vamos pro 3-0 agora.
Quero só ver. Vem, se for perder pro Jordan Love, quero só ver a cara de vocês depois. É isso, ficamos por aqui. Agradecer a todo mundo que nos ouviu até o final. Abraço pra galera lá do nosso grupo no Telegram. Abraço pra galera também lá do Saints Brasil, que nos ajuda a deixar este podcast no ar. E também um abraço para todas as pessoas que estão jogando o nosso Fantasy. Eu, segunda semana, perdi de novo. Só Deus na calma. Mas fiquem aí firmes, galera, que faltam apenas 14 semanas. Força! Lembrando as nossas redes... Minha cadeira tá fazendo barulho, o cara vai me matar com esse barulho dessa cadeira. Lembrando as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, @MundoRudete no Instagram, Saints Brasil no Facebook, nosso site mundorudete.com. Segue lá também o @ForoDoSuperdome, tanto no Instagram quanto no Twitter, que eu também estou por lá com as gurias. E no YouTube também, eu esqueço de falar do YouTube. O Saints, a gente tem o nosso podcast também no YouTube, caso alguém queira ouvir por lá, é só procurar o Idade Podcast 2.0 no YouTube, estamos por lá também. Se você ouve esse podcast pelo Spotify, dê 5 estrelinhas aí, pode dar 4, eu não fico bravo. E recomende para os seus amigos aí que também torcem para o New Orleans Saints. Até a próxima, galera!